Cá estamos à hora de almoço de domingo. Aos domingos as ruas estão desertas e parecem mais largas. Ausentaram-se os homens à procura de outros novos cansaços que os descansem. Seu livre-arbítrio alegremente os força a fazerem o mesmo que fizeram os outros que foram fazer o que eles fazem. E assim as ruas ficaram mais largas, o ar mais limpo, o sol mais descoberto. Assim começava um poema de Gedeão incluído nos novos poemas póstumos. Ainda não sabíamos que outras razões surgiriam para que, aos domingos, as ruas ficassem desertas. Saúdo os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor diz que tem é Paulo Pedroso, e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Proponho que comecemos por um tema talvez improvável. Porquê é que sugeriu, Rita Figueiras, que falássemos de Britney Spears, cujo processo de desconstrução parece desenhar-se com, ou deverei dizer, apesar dos, média?
A Britney Spears é um bom exemplo para, por um lado, percebermos como é que funciona a lógica dos média e a relação entre a imprensa tabloide e os meios de comunicação considerados sérios, por um lado, e, por outro lado, a Britney Spears também permite-nos compreender a relação entre a narrativa mediática e a narrativa cultural mais profunda.
Mas sugeriu que falássemos dela por causa do documentário produzido em parceria com uma plataforma de streaming norte-americana e pelo New York Times, atenção,
exatamente,
exibido há dias no canal Odisseia, também foi por isso?
Também. Ou seja, por um lado, há aqui uma importante perceber o regime da visibilidade no qual houve a construção mediática da Britney Spears enquanto uma artista norte-americana. Que estamos a falar de um regime da cultura dos tabloides que estava profundamente entrelaçada na indústria dos paparazzi, que é uma indústria que morreu com o florescimento das redes sociais. E é preciso compreender esta relação que existe entre estas duas componentes. E a Britney Spears, com uma quantidade enorme, que é uma indústria vampiresca, abutre, que vive da exploração da própria vida das pessoas, que tem um percurso também similar ao que nós vimos com a Diana de Gales depois de ter abandonado a família real. E, por outro lado, ainda neste âmbito de percebermos como é que funciona o sistema mediático como um todo e a relação entre a imprensa tabloide e a imprensa considerada séria, é que há aqui uma espécie de círculo vicioso também que existe, que é, por um lado, a indústria dos paparazzi que pressiona e que sempre foi bullying em relação às celebridades e que essa pressão e essa violência que existiam sobre as pessoas fazia com que tivessem reações consideradas absolutamente desnecessárias e incompreensíveis, que fazia depois todo um sistema de tabloide alimentar-se com histórias a partir desses maus comportamentos, e a visibilidade era tanta que chegava depois a ser comentada na imprensa de qualidade. E o que é que isto significa? É, fazemos o salto e vamos perceber que foi exatamente da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, com o caso da Mónica Lewinsky e com o Bill Clinton, que foi inicialmente colocada na imprensa tabloide e cresceu tanto na imprensa tabloide que legitimou que a imprensa de referência falasse sobre o assunto porque inicialmente entendeu que não era tema para ser abordado lá.
Mas este caso da Britney Spears é o caso típico de uma estrela que chegou a ser fulgurante em dado momento e para quem a fama se tornou, entretanto, verdadeiramente tóxica, isso fez dela uma das vedetas mais escrutinadas pelos médias e pelo público?
Sim, e aí entra a segunda parte do que eu dizia, que compreendermos a narrativa mediática como sendo uma espécie de ponta do iceberg do que é que são as narrativas culturais profundas das sociedades. No caso norte-americano, o sistema das celebridades, que evoca precisamente a ideia do sonho americano, que reside, por um lado, na ideia, se as pessoas trabalharem muito, pode ser que tenham sucesso, se as pessoas desejarem, podem ser celebridades, e que os casos mais improváveis do underdog terão o apoio de toda a comunidade. E o que é que aconteceu depois com todo o processo da degradação da Britney Spears, e que é isso que o documentário trata, dessa degradação e que se tornou uma incapacitada de gerir a sua própria vida, trata exatamente esta questão, que é a sanção que a imprensa tabloide exerce sobre quem acede ao estatuto de celebridade e depois falha no cumprimento dessa função.
Este grupo de incondicionais manifesta-se à porta dos tribunais, onde se vai decidir o grau de autonomia concedido à Britney Spears na gestão dos seus próprios rendimentos de trabalho. As coisas estão a ganhar uma tal dimensão, dramática mesmo, que a Netflix prepara ela também o seu próprio documentário. Isto quer dizer, Rita Figueiras, que a desgraça pode gerar receitas inesperadas?
Duas questões. Por um lado, o documentário, que era uma linguagem tradicionalmente associado a conteúdos de elite, massificou-se. E as plataformas têm desenvolvido muita linguagem do documentário como uma estratégia da cultura, mais de uma cultura popular. Mas também há aqui outra questão que esses fãs revelam e o tipo de discurso online. É que grande parte do discurso tabloide que perdeu força com a emergência das redes sociais, mas essa forma de moralizar o comportamento das pessoas, encontramos hoje nos comentários de ódio nas redes sociais. Portanto, não, as redes sociais não iniciaram esta estratégia.
São uma porta do tribunal.
Elas são herdeiras de uma forma já como sanciona, como se moraliza as pessoas, porque o que a Britney Spears devolveu às pessoas é que o sonho americano pode ser um pesadelo. E foi isso que as pessoas não toleraram.
Paulo Pedroso, e que raio de situação é aquela descrita num artigo do Guardian sobre a banalização de quadros como este? Alguém caminha apressada e energicamente por uma sala, seguida de perto por uma pessoa que transporta um espelho no qual a primeira pessoa revê a sua própria aparência a todo instante. Esta é a nova feira das vaidades da era das videoconferências?
Essa é a imagem de um dia de trabalho normal de uma pessoa que trabalha no Zoom a tempo inteiro. Ou seja, o que essa imagem pretende chamar a atenção é para o facto de que quando fomos para teletrabalho e para teleconferência também mudámos um aspecto do modo como nos apresentamos, que é o de que passamos o dia ao espelho, porque passamos o dia a ver a nossa cara no computador.
A ver se estamos prontos para a função.
E essa imagem serve de partida no artigo para abordar o trabalho de um psicólogo da Universidade de Stanford, o Jeremy Belson, que já há bastante tempo que vem a trabalhar o tema do efeito da exposição digital na identidade e que diz que, basicamente, essa situação nos coloca dois problemas. Ou seja, a conferência Zoom provoca-nos uma fadiga que nos coloca dois problemas. De um lado, nós estamos permanentemente a ver a nossa imagem e isso cria-nos uma vontade de aperfeiçoamento permanente. Portanto, estamos em situação de permanente tensão para a autoavaliação. Por outro lado, estamos a ver rostos muito próximos e isso, no nosso instinto, coloca-nos numa situação que evoca o namorar ou o estar em conflito. E, portanto, isto cria uma excitação permanente que se torna perigosa para a própria estabilidade psicológica.
Rita Figueiras, este professor da Universidade de Stanford fala em fadiga do Zoom. Do que é que estamos verdadeiramente a falar?
Bom, por um lado, ou para começar, gostaria de dizer que há, enfim, é uma própria narrativa dos próprios médias, que também têm, que é como se a pandemia, obviamente que ela é um momento de ruptura, mas ela também é um momento de continuidade. E qual é aqui a continuidade? É que a fadiga do ecrã, ela é anterior à pandemia. Ela só, obviamente, ampliou essa fadiga também porque ela passou para todas as áreas da vida, porque a relação com os ecrãs, ela já era bastante desgastada. Por isso, são anteriores à própria pandemia, movimentos de desconexão e de detox digital, portanto, que já existiam. Isto, por um lado. A questão da proximidade e da irritabilidade pode causar também é uma coisa clássica que é do território dos seres humanos. Quanto mais apertado está o nosso território, maior é a possibilidade da reação ser muito mais impulsiva e de emoções fortes. E depois há também aqui outras questões que se colocam nesta fadiga do ecrã, que é a relação com os ecrãs era uma relação em mobilidade, porque nós temos os ecrãs móveis, não é? Temos o telemóvel, temos o portátil, o computador portátil, temos os iPads. Portanto, isto fazia com que desse assim uma espécie de calibragem.
Agora essa mobilidade está confinada.
Agora é uma fadiga imóvel. E isto também potencia essa sensação. E, por outro lado, ainda há aqui esta outra questão que também é falada neste artigo, que é de que modo é que o facto de estarmos sempre a ver-nos ao espelho, o que é que isso implica na transformação do desejo de mudarmos até o nosso aspecto físico. Mas aqui eu também gostaria de evocar, muitos estudos já têm sido feitos sobre a estética das redes sociais, em que se até há algum tempo atrás, quando as pessoas iam à cirurgia estética, queriam ficar parecidas com as celebridades, por exemplo, com a Britney Spears, o nariz da Britney Spears, o que fosse. Uhum. O que é que acontece agora? As pessoas querem ficar, é o que se chama a cultura do filtro. As pessoas querem ficar parecidas consigo quando põem os filtros do Instagram. Uhum. E, portanto, é anterior também à questão da pandemia.
Sendo anterior à questão da pandemia, Paulo Pedroso, esta fadiga deve ser considerada mais um dos danos colaterais da pandemia?
É mais um dos novos dados com os quais temos que trabalhar as questões de identidade. Este mesmo autor, este Jeremy Belson, fez trabalhos num campo um bocadinho diferente, que foi, fez um trabalho experimental em que pôs pessoas a jogar com avatares, a jogar online, com um avatar mais atraente e um avatar menos atraente, e concluiu que as pessoas que tinham um avatar mais atraente tornavam-se mais empenhadas no jogo. E, portanto, isto não é só a projeção de si, é a identificação com a imagem, digamos, com a imagem, mesmo quando a imagem não é uma imagem do próprio. E, como dizia a Rita, aqui uma das coisas que, aliás, este artigo do Guardian depois vai tentar vai ligar, é a mudança na procura de cirurgia plástica e, portanto, o estarem a surgir agora mais pedidos para a cirurgia do pescoço e para as sobrancelhas e, portanto, no fundo, para o rosto. Ou podemos ir buscar, houve recentemente uma notícia sobre duas empresas japonesas que começaram a produzir uma roupa de conforto, mas que tem para cima do ecrã o aspecto de um traje formal. E, portanto, ou seja, é o mesmo tecido...
Multifunções.
Mas é o mesmo tecido e a zona que não se vê no ecrã é para estar em casa confortável, depois aparece a camisa formal, a inversão masculina e feminina.
O mercado não brinca serviço, claro.
E, portanto, tudo isto são transformações que têm a ver com o modo como nós nos vamos apresentar a público numa sociedade digital. Esta questão, quer dizer, há até uma escola sociológica que já aqui foi várias vezes referida, com o Erving Goffman. Portanto, a nossa identidade depende muito do modo como nós nos apresentamos. O que está a mudar é o que é que temos que apresentar para nos apresentarmos aos outros.
Afastemos por agora os espelhos e os ecrãs, centremos a nossa atenção na voz humana, que está a ser exaustivamente estudada por um grupo de investigadores portugueses, os quais, através de uma plataforma online, recolhem gravações anónimas de pessoas falando ou tossindo, por exemplo, ou fazendo sustentado. Através dessa doação de vozes, eles detectam em máquinas muito sofisticadas vibrações que podem indiciar a existência de Covid-19, por exemplo. A repórter Teresa Dias Mendes conversou com a investigadora Isabel Trancoso. Ela é responsável por este projeto. Na conversa, a repórter percebeu que este grupo de investigadores estuda também as nuances da voz humana em contextos judiciais. Peço agora a vossa escuta e o posterior comentário sobre a implicação ética do uso da voz.
Lembro-me de uma vez ter estado numa reunião com pessoas da Polícia Judiciária e eles, na altura em que ainda havia aqueles telefones com bocal, e eles me perguntarem se era possível fazer um detector de que havia um lencinho em cima do bocal. E eu disse, de facto é, mas preciso de muitos exemplos, sim e não, não é? Positivos e negativos para treinar. Também perguntaram se era possível fazer um detector de apertar o nariz e falar assim. Também é. Mas mais uma vez preciso...
Para perceberem quando é que a pessoa estava a disfarçar a voz.
Exatamente. Okay. Mais uma vez é preciso exemplos positivos e negativos para treinar.
Isabel Trancoso é uma voz doutorada na investigação em processamento de fala. A docente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do IST, ocupada nestes dias com um estudo de voz para a detecção da Covid, não financiado já agora, a professora fala com entusiasmo sobre o maravilhoso mundo das novas tecnologias, mas deixa inquietações desta nova ordem, porque é preciso trazer a ética para a matemática. Privacidade, transparência, trabalhar com o algoritmo exige equipas multidisciplinares.
Nós aqui assim estudamos a fala de todas as maneiras possíveis. Pôr a máquina a perceber o que nós estamos a dizer, pôr a máquina a falar, enfim... O meu primeiro trabalho foi fazer um algoritmo que codificava fala e a codificação de fala foi a primeira das tecnologias de fala que foi usada em todo o lado e que toda a gente usa todos os dias sem dar por isso no telemóvel. Ou seja, transformar a fala em bits e esses bits é que são, de alguma forma, codificados e enviados de um telemóvel para o outro.
O que é fascinante neste trabalho?
É fascinante por ser uma área extraordinariamente interdisciplinar, em que misturamos conhecimentos de linguística, estou a falar de fonética, prosódia, estudar a entoação e essas coisas todas, conhecimentos de processamento de sinais, conhecimentos de processamento de língua escrita. Por exemplo, uma das primeiras aplicações que nós fizemos do nosso reconhecedor de fala foi para a RTP, para a legendagem automática dos noticiários, em 2008. E o sistema transcrevia aquilo que era dito nos noticiários sem tentar minimamente perceber o que é que estava a ser dito. Uma coisa é deitar cá para fora uma sequência de palavras. Outra coisa é fazer sentido da sequência de palavras. Portanto, há uma diferença entre reconhecer fala e compreender fala. Para compreender fala, nós temos que, em cima do nosso reconhecedor, que faz apenas a transcrição, temos que lhe pôr um mecanismo de compreensão de texto. Portanto, temos este conjunto de valências, e ainda temos aqui sim pessoas que também trabalham com sinais cerebrais, EEGs e coisas assim do estilo. Portanto, é um grupo com múltiplas valências, com pessoas de formações bastante diversas. Temos uma colaboração fortíssima com a Faculdade de Letras, por exemplo. Temos pessoal de engenheiros eletrotécnicos, engenheiros informáticos. Temos colaborações também bastante interessantes com psicólogos. Temos uma colaboração também muito rica com advogados.
Porque
estudar problemas de ética em inteligência artificial é extremamente interessante, e a fala é um daqueles sinais sobre os quais o RGPD não se debruçou com suficiente atenção.
Entremos, pois, no modo assistentes virtuais.
A Teresa já ouviu falar no Siri, já ouviu falar na Alexa.
Claro.
Por exemplo, uma Alexa em casa é acordada, não é? Por uma palavra-chave, tipicamente Alexa. O Google, o Hey Google, não é? Ok Google, ou qualquer coisa assim do estilo. Siri é a mesma coisa. Portanto, eles estão sempre no modo passivo de ouvir para ver se as pessoas dizem a palavra-chave. Enfim, o ideal é que isso seja feito localmente e não por um servidor remoto ou algures, sobre o qual nós não sabemos o que é que eles estão a gravar e quais são as condições de privacidade, que não há garantias, não é? E cada vez mais acho que é preciso alertar o público que, ao processar fala remotamente, algures, o sinal está a ser passado em claro, sem qualquer privacidade, e qualquer pessoa ou qualquer servidor mal intencionado pode
manipular,
extrair informação. E eu acho que as pessoas, por um lado, não estão cientes disso, é preciso, no fundo, alertar. Não estão cientes que hoje em dia é possível pegar em uma vintena de frases de uma pessoa e pôr um sintetizador a falar com uma voz que se parece imenso com essa pessoa.
No fundo, pôr qualquer um de nós, do Presidente dos Estados Unidos ao Presidente Marcelo, vamos lá, que também está quase a assumir posse do seu segundo mandato, de repente, vamos imaginar, nesse dia aparecia um outro Marcelo, parecia...
A dizer coisas que o primeiro nunca diria, exatamente.
Isso é possível?
É possível, e está tudo muito pouco ainda legalizado, de alguma forma. Uhum. Portanto, é preciso alertar para todas as possibilidades. Por um lado, nós podemos fazer brincadeiras com a voz do professor Marcelo, certo? Mas outra coisa é alguém ter um sistema, por exemplo, de verificação do orador para acesso a qualquer coisa. Esse sistema está treinado para a voz dela e agora pode ser furado pela voz de uma máquina a fingir que é aquela pessoa. Portanto, temos esses problemas todos para resolver.
E isso pode ser feito do outro lado do mundo?
Pode ser feito em qualquer sítio.
No fim da rua, ou no fim do mundo, ou até aqui, no estúdio. Reconheces uma voz, Fernando Alves?
Essa voz não é estranha, sintetizador. A voz humana, ela pode denunciar a existência de mais do que um vírus, Rita Figueiras e Paulo Pedroso?
Bom, eu diria que, por um lado, há aqui duas questões interessantes. É como não só os nossos traços, a voz também como um traço identitário, que neste momento já pode não ser exclusivo nosso, não é? Porque a máquina, o computador, o desenvolvimento da inteligência artificial consegue reproduzir a nossa própria voz. Por outro lado, também, o identificador, o investigador humano, também pode ser substituído pela própria inteligência artificial que faz essa identificação. Portanto, há aqui dois níveis de substituição. E o que nós vemos é que, de facto, o desenvolvimento dos média sintéticos, que são estes média artificiais, que geram estas múltiplas possibilidades da confusão do mundo, que nós vimos ainda de uma referência que é ver para crer, a prova visual, a prova sonora, e que essa própria prova pode ser ela artificial, construída, e isto baralha-nos completamente o que é que são os nossos pressupostos, do que é a verdade e do que é uma prova, do que podemos acreditar e do que não podemos acreditar.
A voz manipulada, Paulo.
Sim, isto é o domínio do deepfake, tudo aquilo que nós nos habituámos na minha geração a ouvir sobre o modo como o totalitarismo apagava as fotografias, levado a um extremo que já é o da androidização, é um bocadinho aquela imagem do Blade Runner, que já não temos a certeza se estamos a lidar com humanos, se estamos a lidar com androides, ou até quando é que o androide se torna humano. Num certo sentido, esta voz não é humana nem desumana, é apenas não humana. Eu diria que a coisa que mais trai o sintetizador que personifica a Teresa são as emoções, ou seja, são as entoações. Mas hoje é, de facto, possível não apagar da fotografia, mas pôr na boca.
Rita.
E na sequência da questão do Blade Runner, é muito interessante ver como este sempre foi um grande fantasma do desenvolvimento tecnológico e até do próprio cinema, e estava a pensar no filme Metropolis, do Fritz Lang, do início do século XX, em que precisamente já discute esta questão, até que ponto de nós conseguirmos levar ao limite as possibilidades tecnológicas, quando é que elas se viram contra o ser humano e os nossos descodificadores da realidade e o nosso mapa mental.
E essa é a questão, é que os novos meios e a inteligência artificial vão nos obrigar a rever o nosso mapa mental.
Paulo Pedroso, uma iniciativa da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia teve algum eco na imprensa internacional? Trata-se de um plano que propõe a exposição da evasão fiscal às grandes empresas. A maioria dos Estados-membros parece-se inclinada a apoiar esta proposta, que obriga as multinacionais, por exemplo, a explicitarem os lucros e os impostos pagos em cada país, só assim podendo, de resto, operar na Europa. Esta é, quanto a si, uma daquelas medidas que só tem resultados se for adotada à escala do continente?
Antes de mais, é algo surpreendente que tenha tido mais impacto internacional do que nacional.
Sim, quase não se ouviu falar disto cá dentro.
Do meu ponto de vista, como disse o Rui Tavares na segunda-feira, no artigo do Público, é a primeira grande vitória da presidência portuguesa e é uma vitória da União Europeia como reguladora das multinacionais. Porque o facto de obrigarmos as empresas que têm negócios em diferentes pontos do mundo, mas por estratégia de fuga aos impostos, ou melhor, de planeamento fiscal agressivo, os reportam num paraíso fiscal que lhes permita diminuir a taxa, torna todo este processo opaco. Vamos obrigar, a União Europeia pretende obrigar as empresas a reportarem onde é que foi feita a atividade que gerou aquele lucro e tornar isso público. É evidente que só é possível à escala europeia, porque só é possível à escala de um operador económico que leve uma empresa a ter que ponderar se prefere sair do mercado ou cumprir a obrigação. E aqui eu acho que Portugal conseguiu que esta iniciativa da Comissão tenha apoio suficiente para passar. Já começaram as negociações com o Parlamento Europeu. E, portanto, foi ultrapassada a minoria de bloqueio e se esta iniciativa chegar a bom porto, como tudo parece agora encaminhar-se para chegar, será um primeiro passo tímido ainda, reparem, isto não tem necessariamente consequências e não tem consequências imediatas, mas é um primeiro passo na regulação das companhias globais, um bocadinho na lógica do que defendia a senadora Elizabeth Warren na sua candidatura presidencial e que, de algum modo, parecia muito difícil de vir a concretizar.
Esta decisão, esta possibilidade que se vislumbra no horizonte, podemos vê-la como a parte do movimento mais amplo de regulação de políticas antitrust e mesmo do regime fiscal que vemos a ser desenvolvidas nos Estados Unidos e também na União Europeia em relação a estas grandes empresas tecnológicas. Agora, há aqui questões que se colocam, porque é que, por alguma razão, tem sido um processo extremamente difícil, ainda vamos ver como é que se vai desenvolver, porque é muito difícil estes países terem uma posição concertada porque eles têm um regime diferenciado que têm benefícios distintos em relação a estas mesmas empresas. O caso da Irlanda, que beneficia muito do seu tipo de regime fiscal que tem e por isso isso tem conseguido chamar a si muitas destas empresas para operarem através da Irlanda. E, por outro lado, de uma forma completamente distinta, temos o caso francês, que a tradição dos média franceses é operarem em conjunto e terem um apoio muito forte por parte do Estado francês, que tem os seus próprios interesses nessa relação de proteção das suas empresas nacionais e do seu contexto.
A propósito da Irlanda, não é por acidente que esta iniciativa é uma filha do LuxLeaks, ou seja, é uma iniciativa que se tornou visível, que se tornou necessária e que foi ponderada ao nível europeu a partir do momento em que se soube que o Luxemburgo tinha feito acordos secretos com algumas empresas para atrair investimento e para lhes dar um estatuto fiscal privilegiado. De algum modo, aquilo que as empresas hoje fazem é retirar aos seus consumidores, por isso que é importante também sublinhar isto, é retirar aos seus consumidores que estão em países onde elas não querem ser taxadas, a oportunidade de os lucros que estão a gerar poderem parcialmente reverter para as suas comunidades. E, portanto, há aqui uma iniciativa de regulação da globalização por parte da União Europeia que pode ajudar a cimentar o papel que a União Europeia já tem hoje no mundo, na área tecnológica. Hoje, nós às vezes não temos essa noção muito clara, mas hoje a União Europeia é o grande regulador. A União Europeia foi o regulador, por exemplo, na questão da proteção de dados e avançou primeiro, por exemplo, que os Estados Unidos, que os organismos internacionais e, portanto, nós podemos na União Europeia vir a ter aqui um espaço que possa ajudar o próprio mundo a caminhar no sentido da regulação da globalização.
Nestes dias sobrou ainda o relatório da ONU, que deixa nítida a insensatez com que parecemos caminhar para o desastre climático. Fica claro, por exemplo, que os países deveriam ter estabelecido metas mais ambiciosas até ao final do ano passado. O que é que explica, Valpedroso, este marcar passo quando os governos dispõem seguramente de dados ainda mais assustadores do que aqueles que chegam à opinião pública, porventura?
Do ponto de vista político, o que explica o marcar passo é que os consensos do Acordo de Paris não foram internalizados pelas grandes potências e até há poucos dias atrás tivemos, inclusive, os Estados Unidos a ter saído do Acordo de Paris. O que este relatório, que é um relatório, é uma edição avançada do relatório que vai preparar a Conferência das Partes, conhecida por COP, a COP26, que vai ser em Glasgow em novembro. Este relatório é um relatório avançado que divulga o que é que estamos a fazer para cumprir o objetivo, o que é que estamos a propor-nos fazer para cumprir o objetivo de manter o aquecimento global no máximo de 1,5 graus Celsius por relação à linha de referência. E o que as Nações Unidas dizem é que nós precisaríamos de reduzir até 2030 em 45% as emissões para conseguir manter nesse patamar de 1,5 graus. O que os países que estão incluídos neste relatório se propõem é apenas descer 0,5%. E, portanto, há aqui um abismo. Mas mais grave é que os países que estão repercutidos neste relatório, ou seja, os países que cumpriram a sua obrigação perante o Acordo de Paris de reportar as suas estratégias de redução de emissão de gases, são apenas 48 países que representam apenas 29% das emissões. Portanto, mais grave é que nós temos, provavelmente, os maiores poluidores a nem sequer reportar. Numa imagem muito simples, é como se estivéssemos a caminhar para o abismo, precisássemos travar a fundo e estivéssemos divididos entre os que continuam a acelerar e os que acham que basta tirar o pé do acelerador.
É uma imagem sugestiva. Para terminar, pergunto-vos se querem comentar o facto de um canal privado de televisão britânico ter comprado por 1,2 milhão de euros uma entrevista feita a Harry e Meghan. Trata-se de uma conversa de 2 horas, que não foi ainda emitida nos Estados Unidos, onde, aliás, deve passar este domingo, precisamente, na CBS. A estreia no Reino Unido está anunciada para amanhã na ITV e já causa polémica numa altura em que o marido da Rainha Isabel II enfrenta uma situação clínica delicada, como sabemos. A BBC não entrou nesta corrida. Há quem sugira que a divulgação da entrevista pode mesmo suscitar problemas diplomáticos. 1,2 milhão de euros por uma entrevista dava, talvez, para comparar um ponto de lança daquele dos bons. Não? É uma aposta arriscada para um canal de televisão ou a polémica criada rentabilizou já a operação, Rita Figueiras?
Tem muitos níveis de análise esta entrevista. Por um lado, temos que entendê-la numa estratégia de soft diplomacy do próprio casal Meghan e Harry, na forma como, através da cultura mediática, também constrói o seu próprio reinado. Ainda agora, recentemente, o Harry deu uma entrevista ao James Corden, que é um inglês que tem um programa nos Estados Unidos e tem uma rubrica muito famosa que é o Carpool Karaoke, e, portanto, o Harry participou aí. Portanto, isto pertence a uma estratégia mais ampla. Depois temos aqui esta questão concreta, que é a entrevista que vai ser feita pela Oprah, é uma entrevista à Meghan, pois o Harry entra um bocadinho, e que tem, mais uma vez, para compreendermos as narrativas mediáticas e de como elas são a ponta do iceberg de questões de fundo culturais, que é a narrativa da imobilidade social, aqui ao contrário do que era a narrativa da Britney Spears, da imobilidade social de um teto que é colocado ali pela família real, que rejeita alguém que vem de fora e que tente a ser integrada. E depois temos aqui esta outra questão, também muito interessante, que é a entrevista foi rejeitada pela BBC. A BBC, que teve muitos problemas nos anos 90, quando entrevistou a Diana de Gales, depois de ter saído da família real, e que neste momento vive uma fase muito difícil da sua própria sobrevivência e da transformação do que é o serviço público no contexto inglês, portanto, tem essa dimensão, e a entrevista foi recusada. Vai então ser transmitida pelo ITV, que é o canal comercial inglês mais antigo e que mais tem presença no próprio mercado. E quando é que vai ser transmitida? No dia da Commonwealth. E quem era um dos principais embaixadores e representantes da família real na Commonwealth era o Harry. Portanto, tudo isto deve ser enquadrado para compreender que uma entrevista nunca é só uma entrevista.
Nunca é só uma entrevista. Vou trazer um pouquinho mais.
Não, o valor que o Fernando citou prova que é uma entrevista com um elevado valor de mercado, o que é definido pela lei da oferta e da procura, e, portanto, significa que há procura para esta entrevista. Esta entrevista, por aquilo que tem vindo a ser antecipado, terá os elementos típicos de uma história dos Royals, há de ter algum bullying, já foi antecipado que isso pode vir a acontecer, há de ter alguma história com naquela tensão entre o príncipe e o povo, entre a princesa e o povo. O próprio Harry já disse que temia que acontecesse algo parecido com o que aconteceu à sua mãe, do ponto de vista da relação com a família real, quando decidiu abandonar o cargo de membro da família real como profissão, porque é uma coisa que às vezes as pessoas podem não ter noção.
É que
se trata de uma profissão escrita por nascimento, da qual ele decidiu abdicar. Uma abdicação que não é frequente a este nível, e que provavelmente o melhor paralelo que tem é o do seu, já não sei se avô, se bisavô,
Eduardo,
que abdicou de ser rei, do seu bisavô. Portanto, aquilo que a mim me parece claro é que aqui há uma tensão entre o ver-nos livres da aristocracia e a introdução da aristocracia no star system e na cultura pop. E essa tensão, de facto, este casal mostra perfeitamente.
Rita, para terminar.
Bom, mas isso já quando o Wright Mills, nos anos 50, escreveu A Elite do Poder, já falava bem sobre esta circulação das celebridades e dos royals nesta questão. Mas o que eu queria terminar por dizer é que esta entrevista, que é uma encenação da autenticidade, ela foi negociada ao segundo. O guião, o script, os momentos de paragem, os momentos de tensão, de dissensão, absolutamente estrategicamente decidida.
Aqui chegados, já merecemos o nosso almoço de domingo. A mesa de vozes é agora levantada por José Guerreiro.